Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Eu acho que a gente não vai conseguir entrevistar o Sérgio Inácio, que é autor de um livro a respeito dos processos de luta aí por uma COPEL pública, né, e contra a sua privatização. A gente vai entrar em contato com ele para remarcar a entrevista e, quem sabe, na semana que vem a gente consegue bater esse papo aí com o Sérgio Inácio, que é do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Bom, uma outra notícia que foi veiculada pela imprensa nesses dias é que tem uma plataforma de entidades pedindo uma proibição, né, do discurso supostamente antidemocrático nas redes sociais, temendo assim uma sublevação após as eleições, provavelmente do eleitorado do Jair Bolsonaro. Porque essas entidades aí, que são 116, elas assinam um documento alertando que as principais plataformas de internet no país, elas não têm políticas para impedir chamados à sublevação contra a ordem democrática ou a interferência na transmissão de poder entre um presidente e outro no Brasil. Apenas o Twitter teria mecanismos para barrar, né, essa sublevação, que seria uma sublevação virtual, né, uma sublevação de apenas de comentários aí nas redes sociais, nem, né, seria uma sublevação real. A preocupação se deve ao que aconteceu nos Estados Unidos em 2021, quando, após a derrota do Donald Trump para o Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas, no mês de janeiro, houve uma grande manifestação no Capitólio, o parlamento dos Estados Unidos, que acabou gerando, inclusive, a invasão por parte de alguns manifestantes do prédio do parlamento norte-americano. Aquela manifestação foi atribuída ao ex-presidente Donald Trump por supostamente ter instigado essa revolta contra as instituições norte-americanas. Como aqui no Brasil os apoiadores do Jair Bolsonaro têm, né, grande simpatia pelo Donald Trump, inclusive ligações, né, com os apoiadores do Trump nos Estados Unidos, existe essa preocupação por parte de setores da política brasileira de que algo semelhante seja repetido. No entanto, esse suposto combate, né, a uma ação como essa, na verdade, não é um combate verdadeiro, porque, primeiro, essa plataforma de 116 entidades considera que haveria uma sublevação nas redes sociais, o que, de fato, não interfere nem um pouco na vida política do país, né? Se fosse algo como aconteceu nos Estados Unidos, com o movimento de rua, né, isso daí sim poderia ser considerado como uma ameaça aos setores políticos contrários a esse. Mas nas redes sociais é estranho falar em sublevação. De qualquer forma, existe esse temor de que eleitores, muito provavelmente de Bolsonaro, né, conforme a gente entende aqui pela preocupação dessas entidades, eles se revoltem contra, caso o seu candidato perca as eleições e nas redes sociais comecem a chamar, né, manifestações, protestos, ações contra as instituições da República. Mas esse manifesto também, esse documento, ele é assinado por entidades que, na verdade, não têm representação social nenhuma. Entidades que são realmente representativas da população são, por exemplo, a CUT, o MST, a UNE, né, os partidos políticos. Essas entidades, vou citar alguns nomes aqui, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Coalizão Direitos na Rede, Coalizão Negra por Direitos, Conectas Direitos Humanos, Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Pacto pela Democracia, Observatório Político e Eleitoral, Intervozes, Oxfam. Essas entidades, elas, muitas delas são de fora do país ou financiadas de fora do país, e elas não são representativas de nada, não são grandes entidades que tenham uma adesão grande da sociedade civil, nem militantes, nem nada por cima. Falando o que é verdade, são entidades de fachada para a Fundação Ford, porque muitas dessas entidades são parceiras da Fundação Ford no Brasil. Da Fundação Ford, da Open Society, do magnata húngaro-americano Jorge Soros, que é um especulador financeiro. A própria Fundação Ford é uma fundação dos grandes empresários e capitalistas norte-americanos, né? Então, essas entidades todas, elas são, na verdade, fantoches desses interesses estrangeiros atuando no Brasil. Por que que elas estariam preocupadas, né, com o fascismo, com a subversão das instituições, sendo que elas, inclusive muitas delas nominalmente, como é o caso, por exemplo, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência ou da Conectas Direitos Humanos, participaram do golpe de 2016 contra a democracia brasileira, ao financiarem, ao participarem do movimento Não Vai Ter Copa, realizado em 2014, um movimento que foi controlado pela Fundação Ford e orientado justamente pelo governo dos Estados Unidos e pelo grande capital internacional para sabotar o Brasil e levar, em 2016, ao afastamento da então presidenta Dilma Rousseff. E agora essas entidades novamente, né, aparecem aí no cenário político, dessa vez supostamente sendo contra o Jair Bolsonaro. Agora vamos aprofundar um pouquinho sobre essas organizações, do porquê elas estariam fazendo isso, porque se a gente for ver uma dessas organizações, que é o Pacto pela Democracia, vamos entender a quais interesses políticos que eles atendem, né? Obrigado aqui ao pessoal que está ouvindo a gente, assistindo no YouTube. Adriana, o Arcanjo, dá uma boa tarde e comenta aqui no nosso chat da Rádio Causa Operária. O Pacto pela Democracia, ela é uma plataforma que reúne aí diversos setores políticos que têm ligações aí com o Centrão, né, que é a direita tradicional, na verdade. Então, os partidos, que também é conhecida como Terceira Via, né? O Pacto pela Democracia, ele é um empreendimento financiado pelo NED, que é National Endowment for Democracy, um fundo nacional para a democracia do governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, a gente sabe que ele é muito interessado na democracia, né? Basta a gente ver as duas bombas atômicas que eles explodiram no território japonês no final da Segunda Guerra Mundial, ou então a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, ou mesmo o próprio golpe de Estado que ocorreu no Brasil em 2016, que foi financiado pelos Estados Unidos. E aí o Pacto pela Democracia, ele tem relações com a Terceira Via no Brasil. Ele tem feito, né, diversas atividades aí para unir os setores que são contra o Bolsonaro, mas que também são contra o Lula. E esses setores são o PSDB, Partido Novo, Rede, o próprio PDT, o próprio PSOL, têm participação nas atividades do Pacto pela Democracia, sendo ele uma dessas entidades que assinou esse documento, supostamente em defesa das instituições democráticas brasileiras, assim como essas outras que eu falei, né, Intervozes, Oxfam, têm relações com essas grandes entidades internacionais, como é o caso da Fundação Ford e da Open Society. Portanto, o que a gente pode concluir disso tudo é que a Fundação Ford e a Open Society do George Soros, dos grandes capitalistas, banqueiros e especuladores internacionais, estão fazendo um lobby para que as plataformas de redes sociais elas censurem manifestações políticas que se coloquem contrárias ao resultado eleitoral ou a outras questões, né? Ou, em geral, se coloquem contrárias às manifestações políticas nas redes sociais. Não é um documento firmado por entidades representativas realmente da sociedade civil, por entidades representativas da população, mas sim por entidades que são controladas por essas ONGs, fundos de investimento, fundações que têm ligação direta com o governo dos Estados Unidos. Isso daí vem acontecendo de uma maneira frequente na política brasileira, como, por exemplo, na questão do financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos. A maior parte dos candidatos, dos partidos, das coligações que participam dessas eleições recebe financiamento privado. A sua campanha recebe financiamento privado além do financiamento público. Boa parte desse financiamento privado vem de doadores que são banqueiros, especuladores, investidores nas bolsas de valores, grandes empresários, inclusive daqueles setores que se dizem defender, né, a população brasileira, como é o caso de alguns partidos que adotam aí indígenas para concorrerem às eleições, sendo esses indígenas apenas massa de manobra para os seus interesses e, na verdade, não tendo relação de fato com os índios brasileiros. Um caso desse é o caso da Sônia Guajajara, candidata pelo PSOL, que ela atacou o Dom Pedro I, né, que foi responsável pela independência do Brasil, na semana passada, semana do 7 de setembro, e que, no entanto, viajou no ano passado à Escócia e se encontrou com aquele que acabou de ser coroado rei da Grã-Bretanha, o Carlos III ou Charles III. Se encontrou com ele, ficou todas as graças com ele, também viajou para os Estados Unidos, onde se encontrou com o ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry. Secretário de Estado nos Estados Unidos é o cara responsável pela política externa do governo, e a política externa dos Estados Unidos é de invasão, golpes e guerras contra outros países. Então, e agora a Sônia Guajajara foi indicada a um prêmio da União Europeia, que é a respeito de defesa do meio ambiente e direitos humanos, um prêmio da União Europeia, que é um prêmio dos grandes banqueiros internacionais, dado àqueles ativistas que atuam pela causa desses grandes banqueiros internacionais. A Sônia Guajajara, para a gente comprovar que ela atua conforme os interesses desses grandes banqueiros, tem como um dos financiadores da sua campanha uma herdeira, né, do Itaú, que, inclusive, como vocês podem ler no diário Causa Operária, está financiando a campanha da Sônia Guajajara e outras campanhas de também setores indígenas estão sendo financiadas aí pelo Itaú diretamente ou então pelos familiares, né, dos herdeiros do Banco Itaú. No caso da Sônia Guajajara, é Elisa Bracher, né, cuja família do acionista, né, do Banco Itaú. E a mesma Elisa Bracher financia também a campanha do Guilherme Boulos, que é outro ser que se diz, né, de esquerda, que defende os interesses dos trabalhadores, inclusive está aí na campanha do Lula, dizendo que está defendendo a candidatura do Lula, mas a gente sabe que, na verdade, não é bem assim. Ele também tem a sua campanha financiada pela Elisa Bracher, ligada aí ao Itaú, né? Então, a gente percebe como esses setores do capital financeiro internacional, da especulação financeira, né, das grandes finanças, que são aqueles que mandam no mundo, estão umbilicalmente ligados, infiltrados na política brasileira, tanto nas eleições como fora das eleições. Parece haver um controle financeiro aí bem grande sobre os candidatos por parte desses setores, e não somente sobre os candidatos, mas também uma pressão para contra, como a gente viu aqui nessa questão desse manifesto dessas entidades, uma pressão para que não se possa ter o direito à liberdade de expressão e manifestação nas redes sociais com relação a diversas pautas políticas, né, aqui dentro do Brasil. E tudo isso daí vindo de fora do país, né? Isso daí, na prática, significa uma ingerência externa nos assuntos internos do Brasil, seja da política brasileira de uma maneira geral, seja nas eleições brasileiras em si. A gente vê aí o capital financeiro internacional influenciando indiretamente as candidaturas, né? E influenciando indiretamente também a veiculação de ideias, de opiniões, de informações nas redes sociais, o que é uma coisa muito perigosa quando esses setores eles têm um poder tão grande e acabam causando todo esse tipo de dano, porque quem vai ser censurado pelo Twitter é um usuário comum, né? O usuário comum é um cidadão comum que, logicamente, não tem o mesmo poder que esses setores têm. E esses setores são setores estrangeiros, né? São setores poderosos estrangeiros atuando contra os interesses da população comum do Brasil. Isso daí a gente sempre viu no nosso país, principalmente a partir de quando os Estados Unidos se tornaram a potência dominante no mundo, após o final da Segunda Guerra Mundial. Vem aumentando cada vez mais em intensidade essa penetração estrangeira, penetração imperialista na política brasileira. E antes a gente via somente com a direita nacional, com os partidos de direita, com os políticos da direita, essa relação com esse capital estrangeiro, com o governo dos Estados Unidos, com organizações ligadas ao Estado norte-americano. Mas hoje a gente vê, inclusive, setores que se dizem de esquerda vinculados a esses parasitas internacionais, banqueiros estrangeiros, especuladores e organizações, como é o caso da CIA, do NED, da USAID, da Fundação Ford, da Open Society, né? Porque o imperialismo ele utiliza uma demagogia humanitária, uma demagogia ambiental, uma demagogia identitária, dizendo que apoia os negros, que apoia as mulheres, que apoia as pessoas com deficiência, que apoia os homossexuais, que apoia os índios, que apoia a luta em defesa do meio ambiente. E a partir dessa demagogia atrai, né, esses setores de esquerda aí para sua causa, que na verdade não é essa, e sim a causa para desestabilizar, controlar e se infiltrar na política nacional, para que os seus interesses sejam atendidos. E quando a gente vê que grande parte, se não a maior parte, da dívida pública vai para o pagamento dos bancos, que o Brasil tem uma dívida externa absurda, né, a gente começa a entender que realmente esses setores eles dominam o Brasil. As riquezas do nosso país estão sendo sugadas e espoliadas por esses mesmos parasitas que financiam e controlam a política brasileira. Interferem, inclusive, nas eleições brasileiras. E eles roubam aí as riquezas do nosso país através desse controle que eles têm. Ou seja, por agentes internos dentro do Brasil, brasileiros, né, que se venderam a eles, ou, em muitos casos, que até trabalham para eles sem perceber isso daí, através desses inúmeros mecanismos de controle, o capital financeiro internacional, ele garante aí que seus interesses econômicos, né, sejam atendidos, que é as riquezas do Brasil indo para nos bancos internacionais, no bolso dos grandes capitalistas internacionais, e o povo morrendo de fome e sem dinheiro para nada. Obrigado a todo mundo que ouviu aqui o nosso programa Causa Operária, o pessoal que comentou no YouTube, a Eliana Monteiro da Silva deu uma boa tarde para a gente, boa tarde a ela e boa tarde a todo mundo que acompanha o nosso programa. A gente volta com o programa Causa Operária na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Tchau!
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.